Alô, galera, terça-feira, 11 de junho, no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. Eu sou a Luciana Zaramella e ainda na pegada da E3, aproveitando que o pessoal tá lá em Los Angeles, a gente vai bater um papo rápido com eles para saber o que tá rolando nesse segundo dia de exposição. Hey Igor, tô sabendo que você tá nesse momento no pavilhão da E3, como é que tá aí?
E aí, Lu, evento vazio, tranquilo, na verdade não vazio, é porque a gente tá meio acostumado com o evento muito lotado aqui. As coisas estão acontecendo muito bem, assim. O espaço físico não é absurdamente grande, é mais ou menos o tamanho do pavilhão da AMB, para quem conhece lá em São Paulo. Uhum. Só que ele é dividido em duas partes. A sul, onde estão os stands da Microsoft, Sony, alguns veículos como GameSpot, IGN, e a parte oeste, onde estão todas as desenvolvedoras. A gente está aqui bem na frente do stand da Sony, o pessoal está jogando PS4 aqui atrás. Aliás, se me dá licença, Lu, o Félix, nosso editor de games, está aqui. Félix,
opa,
o que você achou dessa primeira impressão aqui da feira, primeiro dia?
E aí, eu achei que a feira realmente parece meio vazia, porque é uma feira muito mais comercial, né? Não é uma feira para público final. Achei que principalmente Sony e Microsoft estão mostrando os games anunciados nas coletivas. Isso é muito bom, porque não basta só anunciar, você tem que jogar. Então muitos jogos que foram anunciados eles estão aqui, alguns jogos mais populares, não tão blockbusters assim, mas a gente jogou bastante e definitivamente eu gostei do que eu vi, principalmente a parte gráfica dos dois consoles, ela tá muito similar na parte final, né? Quando a gente vê o resultado na tela, a coisa tá bem similar.
Bom, mais cedo você teve na Riot bater um papo com o irmão de um dos fundadores e hoje ele é VP de esportes, não é isso? Falou muita coisa interessante, você tava me contando.
Eu conversei com o Dustin Beck, que é o VP Global de Esportes, e ele falou muito sobre os esforços que a Riot vem fazendo para transformar o esporte em um esporte global, né, e considerado profissional também. Então, o papo não só foi sobre a Riot fazendo isso, fazendo aquilo, mas de como eles querem que isso se transforme em algo global, não só com a Riot Games, mas também com os concorrentes.
Legal, Lu, para você saber, aqui está rendendo muito assunto legal. Eu também passei pela Microsoft, conversei com um dos desenvolvedores responsáveis pelo Kinect, ele contou para mim muitas coisas legais sobre o console, todo o processo de produção, bastidores, como que eles têm todas essas ideias que agora estão à disposição do público final também.
Bacana.
Daqui a pouco tudo isso vai virar matéria no Canaltech. Félix, você também conversou com um cara que é responsável pela análise comportamental dos jogadores, né? Isso tudo lá na Riot. O que ele falou também? O que é isso, na verdade, ele trabalhar com análise comportamental? De que maneira isso funciona para quem desenvolve um jogo?
Eu conversei com Jeffrey Lin, que é o PhD em comportamento humano da Riot, né? E o trabalho dele é justamente analisar o perfil dos jogadores, como eles agem na comunidade. Ele é o principal responsável pelo tribunal e pelo matchmaking do League of Legends. E um assunto interessante que a gente conversou foi sobre a febre ruê BR, né? Que é aquela coisa do brasileiro ser troll, o brasileiro só fazer besteira nos jogos, não só em League of Legends, mas em todos os jogos. E ele disse coisas bem interessantes sobre isso, Igor.
Daqui a pouco no ar no Canaltech. Konami impressionou, né? Assim, pelo menos o visual. Assim que você chega no pavilhão oeste, você já dá de cara com um castelo gigante do Castlevania. Do lado, PES 2014, que também é um jogo que promete. O Félix participou do Bootcamp, jogou o game lá. A gente não pode gravar muitas imagens, porque por enquanto ainda está proibido pela equipe de PR deles. Mas conta para nós o que você viu.
O principal jogo deles, com certeza, é PES. PES sempre é um jogo blockbuster, inúmeras vendas, etc. E agora eles vêm com uma nova engine. Essa nova engine transformou PES em algo parecido com o simulador que hoje é o FIFA. Então tá mais difícil jogar, tá mais complicado, os comandos também estão mais complexos e os gráficos melhores. Esse foi definitivamente o destaque da Konami.
Lu, agora essa é pra você, ó. Do lado da Konami tinha o stand da Capcom, que tá completando 30 anos.
Bacana.
E pra comemorar tudo isso, só a velharia que teve por lá, cara, a gente se sentiu em casa.
Cara, a gente jogou DuckTales remasterizado.
Olha só, cara.
O jogo foi totalmente refeito. Eles não pegaram e passaram pro HD, Full HD, nada disso.
Roots.
Pegaram o game, que é antigo, e fizeram ele inteiro, na mão. Rabiscaram ele todo de novo. E foi maravilhoso. A gente também jogou Dungeons & Dragons.
Imagino, hein?
É, o Dungeons & Dragons não tá remasterizado, eles só fizeram uma adequação poligonal, de gráfico, etc.
Uhum.
E é fantástico, é muito gostoso quando você vê jogos da sua infância, né? E eu jogava quando tinha 5, 6 anos esses jogos com meu pai, e até no fliperama depois, achei que foi sensacional. E a Capcom vem fazendo esses esforços pra trazer a história, não só da Capcom, como dos videogames, pro público mais novo. E isso é maravilhoso.
Genial.
Bom, você que tá em casa, a gente não pode mostrar as imagens no podcast, mas tem também um vídeo, a gente vai editar um vídeo com todo o resumão do que aconteceu aqui hoje. Fora que no Canaltech você também encontra o trailer de tudo isso que a gente tá falando.
Prato cheio aí pra galera old school, então, ó. Pode anotar.
Bom, mas o mundo gira além da E3 também, né, Lu? O que é que tá acontecendo aí no mundo exterior? Eu não tive tanto tempo de ver as notícias do dia, mas eu sei que hoje a grande manchete é a compra do Waze pelo Google, né? US$1.1 bilhão. Você consegue imaginar essa pilha de dinheiro na sua frente, hein?
Igor, eu não consigo nem imaginar a cor de tanta grana assim. Imagina a pilha inteira. Mas ó, a turma da Bloomberg acertou em cheio o valor da compra do Waze, e sim, o futuro da plataforma de mapas e trânsito está em boas mãos agora. A aquisição acaba sendo duplamente estratégica para o Google, né, Igor? Pensa só, tinha rumor circulando por aí falando que o Facebook e a Apple estavam de olho na plataforma.
Agora, para o Google, essa aquisição é ótima, porque o Waze tem um banco de dados social absurdo que pode ser integrado ao Google Maps. Já imaginou o que, pode acontecer daqui para frente?
Então, imagina o valor que isso não vai agregar no Google Maps e vice-versa também. Principalmente quando o lance é social. Se o usuário vai poder aumentar seu poder de engajamento com os mapas e rotas e descobrir muita coisa nova daqui pra frente, vai ser genial pra ele. A única estimativa desanimadora, perto, né, do valor de 1 bilhão e 100 milhões, é a grana que foi parar no bolso dos cofundadores e do CEO do Waze. Eles tiveram que rachar aí um total de apenas 200 milhões da venda. É, são ossos do ofício, né?
WWDC, que rolou por lá hoje, hein, Lu? Conta aí pra nós.
Bom, Igor, na verdade, o que rolou de mais importante no evento da Apple foi mostrado ontem na abertura. Hoje o dia foi mais voltado para desenvolvedores, engenheiros, do que ontem. Na verdade, o bicho pegou ontem, depois da apresentação do iOS 7. Já tem até gente montando Tumblr na internet para falar mal do visual do sistema. Enquanto outras pessoas ficaram embasbacadas com o design novo, né? Então, o link, inclusive, tá no Canaltech. Quem quiser pode acessar para dar uma risada com o Tumblr e ver como é que funcionou essa nova divisão de águas aí entre os haters e os lovers do iOS 7. Ele sim foi o grande tchan da semana, mas também rolou o iTunes Radio, o novo sistema operacional que deixou de lado a família dos felinos, de Tiger, Leopard, Lion, e agora se chama OS X Mavericks. Rolou também MacBook Air mais fino e equipado com processador Intel Haswell, que na minha opinião mais chamou a atenção de tudo isso aí foi o Mac Pro. Gabinete cilíndrico, muito inusitado, processador com 12 núcleos, 6 entradas Thunderbolt, suporte para monitor 4K, enfim. Tudo sobre a WWDC também está no Canaltech. Não vou ficar aqui rasgando seda nem prolongando muito, não.
Bom, acho que é isso, Lu. Então vou me despedindo por aqui. Amanhã tem muito mais. Você que está ouvindo esse podcast, aproveite também para assistir o vídeo em breve no ar no Canaltech e todas as matérias especiais que a gente está produzindo aqui também. Beijo, tchau.
Beijo, Igor. Valeu por tudo aí. Tchau, tchau. E amanhã a gente volta com mais uma edição do podcast do Canaltech. Até lá.